Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 28 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre a Uber, que perdeu uma briga importante trabalhista aqui no Brasil. Essa briga era de um ex-motorista da plataforma que estava tentando receber benefícios como FGTS, carteira assinada, multa rescisória, aviso prévio e tudo mais, e a Uber defendia, né, que ela não tinha que fazer nada disso porque o motorista é um freelancer, não funcionário lá da companhia. O problema é que a justiça não viu desse jeito, determinou que tem sim vínculo empregatício entre a Uber e os motoristas, e pelo menos no caso aqui desse motorista, né, desse processo, ela foi condenada a pagar os direitos correspondentes, apesar da Uber ter falado, né, que já vai recorrer dessa decisão. E ainda sobre a Uber, a Toyota anunciou que vai investir $500 milhões na empresa, um acordo que deixou a Uber avaliada em coisa lá de $72 bilhões. Com essa grana, a Toyota vai ajudar a Uber a desenvolver umas tecnologias de direção autônoma e nenhuma das empresas quis comentar mais a fundo, né, os termos específicos dessa parceria. E por último, sobre a Uber, o CEO da empresa falou que eles vão começar a investir mais ainda em bicicletas e patinetes elétricos para trajetos lá de curtas distâncias. Ele falou que na verdade a empresa vai incentivar o pessoal a usar mais esses serviços na plataforma, né, ao invés de pegar um carro, e comentou que isso pode gerar prejuízos no curto prazo, mas é o caminho certo a se seguir, né, tanto do ponto de vista de mobilidade quanto de negócio daqui para frente. E ainda sobre o mercado de carros, o Elon Musk anunciou que mudou de ideia e não quer mais que a Tesla vire lá uma empresa privada. Ele publicou um texto falando ao contrário agora, né, que ele acha que a Tesla tem que continuar pública, com ações na bolsa e tudo mais, e o conselho da Tesla falou já que concorda com ele. Bom, e agora o assunto é a Amazon, que abriu o segundo mercado Amazon Go na cidade de Seattle. O Amazon Go é aquele mercado em que a pessoa entra, pega o que quiser e vai embora, sem pagar ali na hora, e o sistema todo do mercado consegue reconhecer o que a pessoa pegou na prateleira e cobra depois lá na conta da Amazon do usuário. Aí essa segunda loja é um pouquinho menor do que a primeira loja, tá num pedaço mais de escritórios lá da cidade de Seattle, e ela é voltada pro pessoal que quer comprar um negocinho rápido lá perto do trabalho mesmo, como se fosse uma loja de conveniência ou coisa desse tipo. E enquanto isso, no mercado de jogos, a Microsoft anunciou oficialmente nos Estados Unidos o serviço de assinatura Xbox All Access. Com ele, os americanos vão poder pagar $22 por mês para acessar o Xbox Game Pass, ganhar o Xbox Live Gold e poder aproveitar tudo isso num Xbox One S meio alugado lá com o serviço, e existe também a opção de $35 por mês que inclui um Xbox One X ao invés lá do Xbox One S. Aí, como eu tinha comentado aqui dia desses, a Microsoft confirmou que esses planos têm um compromisso mínimo de 2 anos, mas não quis falar nada, né, sobre uma possível expansão aí do Xbox All Access para mais países. E ainda sobre o mercado de jogos, pintou a primeira brecha de segurança como resultado do Fortnite para Android não poder ser instalado lá direto via Google Play. O que rolou foi que o instalador externo do Fortnite deixava qualquer aplicativo instalar qualquer coisa no aparelho em segundo plano, sem permissão ou conhecimento do usuário, e ironicamente, mas não surpreendentemente, né, quem descobriu essa falha foi o próprio Google. Aí o Google avisou a Epic sobre esse problema, ela corrigiu essa falha no dia 15 de agosto, e eis que agora, né, o Google veio a público para falar sobre isso e dar uma espetada, mostrar que essa ideia de colocar coisa por fora da Play Store nem sempre é a melhor alternativa. E ainda sobre o Google, deixa eu comentar que a empresa atualizou o aplicativo do YouTube e trouxe aquela ferramenta de acompanhamento de uso. Ela mostra quanto tempo você passou vendo vídeos hoje, ontem e na última semana, e mostra uma média diária, né, para facilitar um pouquinho lá o entendimento desses dados. Ela também deixa o usuário definir aquele prazo, né, pro lembrete de vida que avisa que a pessoa tá lá no YouTube X minutos e sugere que ele faça uma pausa, e a coisa toda está disponível, né, tanto no app do YouTube para o Android quanto para o iOS. E por último, sobre o YouTube, pintou um dado curioso sobre aquela luta, né, a transmissão da luta entre os youtubers Logan Paul e KSI. O que rola é que o pay-per-view oficial desse desfile de testosterona ia acontecer no próprio YouTube a $10 e atraiu 773 mil espectadores, mas as transmissões piratas aí da luta somaram uma audiência bem maior, de mais de 1 milhão de pessoas. Agora, a ironia, né, é que a maioria dessas transmissões piratas aconteceu na plataforma Twitch, que é a concorrente do YouTube, sendo que uma delas só tinha mais de 400 mil espectadores. Aí, comentando a coisa toda, a plataforma Twitch indicou que fez o que pôde, mas o volume lá de transmissões piratas foi muito grande para eles conseguirem tirar tudo do ar. E enquanto isso, no Facebook, a rede anunciou que removeu 52 páginas e 18 contas de oficiais e militares também de Mianmar como parte de uma iniciativa lá para combater violência e desinformação que vem afetando o país. O Facebook pediu desculpas por ter levado tanto tempo para agir, que não resolve nada para quem já morreu por conta disso tudo, mas falou, né, que juntas essas contas tinham perto de 12 milhões de seguidores, então vai fazer diferença daqui para frente. A rede explicou que com a ajuda de umas organizações lá independentes, né, conseguiu determinar que essas contas promoveram ou pelo menos possibilitaram o abuso de direitos humanos em Mianmar, e comentou também que uma segunda iniciativa removeu 46 páginas e 12 perfis de notícias falsas, né, em favor do exército de lá. E ainda mais ou menos sobre esse assunto, o Tumblr anunciou que finalmente, né, vai começar a combater postagens imbecis lá na plataforma. Eles anunciaram o banimento de discursos de ódio, postagens que comemoram tiroteios em escolas e publicações íntimas feitas por vingança, e disseram que essas regras vão começar a valer a partir de 10 de setembro. E por último, sobre redes sociais, o Snapchat confirmou que vai começar a oferecer integração com a plataforma TuneMod, que oferece lá uns GIFs musicais. Aí, com essa parceria, quem tiver o app do TuneMod instalado vai conseguir anexar GIFs musicais às stories e conversas do Snapchat, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, aqui no Brasil, a fintech brasileira Atlas Quantum confirmou que mais de 260 mil clientes tiveram lá os dados vazados. Aí, dentre os dados comprometidos, tem lá os saldos em Bitcoin, os telefones, os nomes e e-mails desse pessoal todo, mas pelo menos, né, de acordo com a fintech, as senhas e principalmente as criptomoedas do pessoal estão seguras, foi só o resto que foi vazado. O problema é que logo depois do vazamento, né, o pessoal já começou a receber ligação aí de gente fingindo ter sequestrado um parente, pedindo um pagamento em Bitcoin, e perguntada sobre isso, a Atlas Quantum falou que está tomando as providências para ajudar todo mundo, né, que teve esses dados comprometidos. E ainda sobre o Brasil, o WhatsApp ontem veiculou uns anúncios de página inteira em vários jornais com um informe, né, para poder combater notícias falsas. Esse anúncio, no fim das contas, falava o óbvio, né, que era para a galera ter senso crítico, consultar múltiplas fontes, evitar de compartilhar informações erradas, e caso você queira ver esse anúncio, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Bang & Olufsen, que anunciou que as caixas high-end dela, né, a Biosound One e Biosound Two, vão ganhar suporte lá ao Google Assistente. Na verdade, a empresa falou que vai lançar uma versão atualizada dessas caixas no mês que vem e falou que os preços vão ser os mesmos, né? A Biosound One vai continuar custando $1.750 e a Biosound Two vai custar $2.250. Agora, se você quiser uma caixa high-end aí com o Google Assistente, mas não tiver essa grana toda pra gastar, a Harman Kardon ontem, que é da Samsung, né, por sinal, anunciou a caixa Citation 500. Ela vai custar uns $700 e está planejada, né, para chegar ao mercado no final do mês que vem. Seguindo com os anúncios relacionados ao Google, o pessoal do site Android Police deu uma fuçada lá no beta mais recente do Apple Music pro Android e achou umas referências à compatibilidade do serviço com Android Auto. E isso quer dizer que logo logo, né, Apple Music finalmente deve ganhar compatibilidade com Android Auto, mas ninguém sabe ainda o prazo, né, tá só o código lá, mas deve chegar em breve, esperar para ver. E por último sobre o Google, a Bloomberg falou ontem que segundo as fontes dela, o evento de anúncio do Pixel 3 acontece dia 9 de outubro em Nova York, não dia 4, né, como estavam falando por aí. Já uma outra data que foi circulada ontem foi do anúncio dos próximos iPhones, e segundo um site francês, o evento vai acontecer no dia 12 de setembro, como estão falando por aí mesmo, né, nos bastidores do mercado. Ainda assim, é claro, né, que a confirmação mesmo ainda depende da Apple, que deve mandar o convite aí nos próximos dias, no máximo na semana que vem, esperar pra ver. Aliás, falando nesse evento, ontem a Bloomberg e o analista Ming-Chi Kuo fizeram um apanhado, né, do que eles falaram que eles já sabem sobre o que vai pintar por lá. A Bloomberg falou que o novo Apple Watch vai contar com uma tela maior e vai manter a compatibilidade com as pulseiras atuais. E enquanto isso, o Ming-Chi Kuo falou que não vai ser dessa vez que os iPhones vão ganhar compatibilidade com Apple Pencil e que o modelo intermediário, né, de 6,1 polegadas vai chegar um pouquinho depois dos outros dois, que são de 5,8 e de 6 polegadas e meia. Seguindo com as notícias sobre a Apple, deixa eu comentar que ela fez uma parceria com as operadoras americanas e juntas estão oferecendo lá 200 GB do iCloud Drive de graça por 2 meses. Essa oferta vale para quem compra um iPhone novo junto às operadoras de lá, e ia ser bem bacana se ela resolvesse expandir isso também, né, para fora dos Estados Unidos. Esperar para ver e torcer, né? E por último, sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, ela anunciou a doação de $1 milhão para ajudar as vítimas do estado indiano de Kerala, que está sofrendo lá com inundações. Aí, além disso, né, ela abriu também um programa lá de doações no iTunes e no site dela para quem também quiser ajudar e dar um dinheirinho, e caso você queira fazer isso, tem link aqui na descrição. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou!
Tem que escrever, né? Que senão enrola a língua.